senhores deputados, muito boa tarde. Hoje temos mais uma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas do furto de material militar ocorrido em Tancos. Hoje connosco a senhora Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, a senhora Embaixadora Maria da Graça Mira Gomes, a quem cumprimento e agradeço a disponibilidade. Como sabem, senhoras e senhores deputados, nos tempos regimentais as audições processam-se de modo sequencial e cabe para hoje dar início aos trabalhos do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a senhora deputada Carla Barros, e tendo a senhora embaixadora referido que não pretendia fazer uma intervenção inicial, colocando-se de imediato à disposição das senhoras e senhores deputados, dava então a palavra à senhora deputada Carla Barros, com a promessa de que a interromperei logo que conclua os 8 minutos que lhe estão atribuídos. Passo a senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Dra. Graça Gomes, como Secretária-Geral do Sistema de Informações da República, e dizer-lhe que, relativamente ao grupo, a esta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as consequências e responsabilidades políticas ao furto de material militar de tanques, já temos uma série de informações relevantes e consideramos que a doutora Graça Gomes, embora não estivesse ainda no exercício do cargo no momento, nos dias do furto, consideramos pertinente, tendo em conta que já deve ter algumas informações de acompanhamento deste dossiê e alguma experiência, opiniões que possa partilhar connosco relativamente àquilo que é importante considerar sobre o furto do material militar de tanques. A minha primeira questão é a seguinte: os serviços que tutela tiveram alguma vez alguma informação, algum indício que poderia ocorrer uma situação como aquela que veio a ocorrer nos paióis nacionais de tanques? Se tiveram essa informação, se houve alguma comunicação disso mesmo depois às Forças Armadas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos e também gostaria de saudar todos os senhores deputados aqui presentes. Em relação à questão que me foi colocada pela Sra. Deputada Carla Barros, eu gostaria de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, que naturalmente eu assumi funções posteriormente a este furto que se deu nos paióis de tanques, mas naturalmente que damos grande importância a uma questão desta natureza e que eu procurei inteirar-me, como a senhora deputada calculou, procurei inteirar-me junto dos serviços competentes que tutelo sobre o que é que se passou na ocasião e quais foram as nossas perspectivas. Em relação à questão que me colocou sobre se nós tínhamos, nós serviços de informações, tínhamos alguma informação, indício que apontasse no sentido, enfim, de que poderia haver um furto de material militar nos paióis de tanques, pois nós não tínhamos nenhuma informação, nenhum indício nesse sentido, mas deixe-me desde já aproveitar para referir que, caso nós tenhamos alguma informação sobre se houvesse potencialidades de haver um furto de material militar ou de armamento, seja ele na posse dos nossos, portanto, de tanques ou de outras, à guarda de outras forças militares ou de segurança, naturalmente que nós comunicaríamos às entidades competentes. Faz parte da obrigação dos serviços de informações, aliás, faz parte da obrigação de qualquer cidadão nacional que, se tiver indícios que apontem à prática de um crime, que tem que comunicar esses indícios às entidades competentes para o efeito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Doutora Graça Gomes. Queria então também ainda perguntar-lhe como é que avalia este acontecimento em Tancos.
O acontecimento em si eu não avalio, eu avalio as consequências, se me permite, dos acontecimentos posteriores. Portanto, os serviços de informações na altura fizeram um documento de avaliação que foi transmitido às entidades nacionais competentes e nos quais nós fizemos uma avaliação, nomeadamente, do nível ou do grau de ameaça para a segurança nacional decorrente, tendo em conta, portanto, os indícios, tendo em conta os elementos que nós pudemos apurar na altura e de acordo com os nossos critérios específicos dos serviços de intelligence com os quais nós costumamos trabalhar. Muito obrigada.
Muito obrigada. Acha que o furto não seria motivo suficiente para alterar o estado de segurança do país, pelo menos durante algum tempo, até existir uma avaliação mais concreta do sucedido? Esta é a minha primeira questão. E que elementos justificaram, então, a manutenção do nível moderado quanto ao risco da ameaça sobre o nosso país? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. São duas questões, mas no fundo que poderei talvez juntar na mesma resposta. Pois, como eu comecei por referir, nós, Serviços de Informações, temos metodologias e temos elementos concretos sobre a maneira como se procedemos à avaliação de situação de nível da segurança nacional. É uma competência, aliás, aproveito para referir, que nos está atribuída em termos exclusivos e que constitui sempre uma tarefa de grande responsabilidade, de uma avaliação global e abrangente, tendo em conta os indícios concretos do que dispomos, os nossos contactos, tanto quanto possível no terreno, e tendo também em conta a motivação, todo o envolvimento da situação. Portanto, não é um trabalho que de maneira nenhuma se faça de ânimo leve, um trabalho muito consistente, muito ponderado e que temos em conta os devidos elementos. Neste caso concreto, portanto, quando foi mencionado, quando nos foi referido que haveria o furto de armamento em tanques, nós fizemos, um estudo completo, equacionámos várias hipóteses, vários cenários e achámos que não estava em causa, portanto, a alteração a nível global do nível de ameaça, portanto, mantivemos o nível moderado. Em relação à questão específica de tráfico de potenciais, utilização de tráficos de armas, depois aí a questão foi vista com imenso cuidado e tivemos naturalmente em conta as sensibilidades e as especificidades dos bens, dos materiais que foram portanto, que nos disseram que tinham sido furtados.
Muito obrigada. A senhora Secretária-Geral confirma que os serviços de informações seguiram durante bastante tempo as atividades de uma rede de tráfico de armas na Europa? Confirma que os serviços tiveram conhecimento da existência de uma suposta lista de compras que surgiu algum tempo antes da ocorrência do furto nos paióis nacionais de tanques e que coincidia com o que viria a ser furtado em tanques? Muito obrigada.
Senhor Deputado, em relação à primeira questão, os serviços de informações analisam fenómenos transnacionais de âmbito ilícito, criminoso, que possam pôr em causa ou que possam perturbar a segurança interna nacional. Portanto, a falar dos serviços internos. Os serviços externos, pois, analisarão e trocarão informações com os seus congêneres para analisar vários problemas e várias questões que se prendem com tráficos ilícitos e que poderão também afetar o território nacional, como seja, por exemplo, os tráficos de estupefacientes através, portanto, de também que possam cruzar o território nacional e que possam ter origem, seja em outros países europeus, seja noutros locais. Portanto, temos aqui, de facto, uma competência dos serviços de informações na medida em que possam refletir-se na segurança interna. E, portanto, aí eu posso lhe dizer que nós acompanhamos nessas medidas, estudamos os fenómenos nessas perspectivas. Não cabe aos serviços de informações andar, digamos que, a averiguar um caso concreto ou outro de um eventual traficante de armamento. Isso seria, na minha opinião, uma matéria que releva da competência de outras forças e serviços de segurança que não os serviços de intelligence. No que respeita a essa lista que está a senhora deputada a referir, mais uma vez eu não estava em funções e, portanto, não tenho, enfim, nem tinha sequer à altura credenciação para tratar de uma matéria tão classificada, creio que... Creio saber do que é que está a mencionar e, de facto, foi uma matéria que foi tratada com as devidas precauções de confidencialidade entre, digamos, que os serviços portugueses e os seus serviços congêneres. Tanto quanto eu me posso recordar, foi uma matéria que não teve a ver com o furto de tanques.
Muito bem. Então, apenas para ficar ainda mais esclarecido, atualmente e já no exercício das suas funções, está a acompanhar esta rede de tráfico de armas na Europa a qual pode estar associada com esta lista de compras ao material que foi furtado em tanques?
Peço desculpa, Sr. Deputado, eu provavelmente não me exprimi corretamente. Eu não me estava a referir a nenhuma rede específica, eu estava a falar dos trabalhos, dos fenómenos de tráficos ilícitos que nós acompanhamos nessa perspectiva de que podem vir, eu estava a falar, digamos, no pressuposto de que podem vir, como, por exemplo, não é, enfim, confidencial, que de vez em quando são apanhados, portanto, os... dão à nossa costa, às vezes, até tráficos de estupefacientes. E, portanto, nessa medida, nós acompanhamos como fenómeno e tentamos alertar e prevenir, eventualmente, para essas consequências. É nessa medida que nós estudamos o fenómeno em si. Agora, eu não me queria referir a nenhuma rede específica de tráfico na Europa ou noutro local, no Médio Oriente, ou enfim, não tenho medidas concretas para lhe dizer que não tenho informações concretas para dizer que estamos a acompanhar esta ou aquela rede de tráfico. Nós estamos a acompanhar os fenómenos na medida em que eles podem ter repercussões na nossa segurança interna. E, portanto, é uma abordagem, como eu digo, mais de fenómeno em si e não de especificidade de um traficante.
Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Vou proferir uma afirmação do Sr. Primeiro-Ministro e vou abrir aspas. Logo no dia a seguir à constatação do furto, as autoridades nacionais e, em particular, a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna reuniram a Unidade de Coordenação Antiterrorista que identificou que o furto nada tinha que ver com qualquer ligação à criminalidade organizada, muito menos à atividade de terrorismo. Quem profere esta afirmação é o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. E eu pergunto-lhe, Sra. Secretária-Geral, que elementos teriam os serviços de informações para afastar a possibilidade de estarmos perante um crime organizado e de terrorismo? Alguma vez durante o seu mandato surgiu alguma situação que colocasse Portugal em risco de ser alvo de uma ação deste tipo? Muito obrigada.
Muito obrigada. Em relação a Portugal ser alvo de atentados terroristas, vou começar pelo fim e até agradeço a sua pergunta, porque aproveito para esclarecer que Portugal, aliás reiterar, porque eu acho que já tive a ocasião de ir isso quando estive aqui no Parlamento na questão de, na situação, na, portanto, na Comissão de Defesa. Portugal está obviamente inserido num contexto europeu que não é fácil, que todos nós conhecemos, não vou estar aqui, enfim, a analisar a situação, por exemplo, pelo que se passa no contexto da crise na Síria e no Iraque, mas de facto Portugal está inserido no continente europeu e não podemos deixar de estar atentos a esses fenómenos do terrorismo internacional, seja ele de matriz jihadistas ou outro, e portanto continua a ser, de facto, prioridade dos serviços de informações portugueses, à semelhança de grande maioria dos seus congêneres europeus. Portanto, que eu tenha conhecimento, não há nenhuma ameaça específica dirigida a Portugal, nem há nenhuma ameaça específica da parte de entidades ou de grupos terroristas dirigidos a uma entidade portuguesa. Portanto, daí nós também mantermos o nosso grau de ameaça em moderado, mas não deixamos, como eu digo, de estar muito atentos e de acompanhar a situação com grande atenção. Portanto, se me diz que eu nunca, enfim, se eu sabia ou não de um atentado ou de uma ameaça concreta para Portugal, eu posso lhe dizer, eu não sei de nenhuma ameaça concreta contra Portugal que seja feita por partes de grupos terroristas, nomeadamente de matriz jihadista. A outra pergunta que me estava a referir, desculpe, era em relação, portanto, às criminalidades organizadas e aos vários cenários que poderiam ter sido feitos pelos serviços de informações. Portanto, o Serviço de Informações produziu documentos nos moldes habituais como nós trabalhamos, efetuando vários cenários, efetuando várias hipóteses, com base, como eu digo, nos indícios e nos trabalhos, enfim, que nós desenvolvemos, como eu digo, de acordo com as nossas metodologias próprias, tendo em vista a motivação, tendo em vista a capacidade potencial de eventuais grupos terroristas que existem, enfim, que têm capacidade para se deslocarem ou para atuarem num contexto europeu, enfim, todos esses elementos que eu poupo aos senhores deputados, enfim, os detalhes, nós fizemos vários cenários. Nesses vários cenários nós teríamos hipóteses ligadas a organizações de facto que poderiam ser ligadas à criminalidade, poderiam ser ligadas, cá mais para baixo, enfim, no nosso nível de prioridades, ligadas a atividades terroristas, porque é o nosso trabalho dos serviços de informações, é estudar as hipóteses, é estudar os cenários e submeter esses vários cenários à consideração, portanto, no fundo, dos nossos dirigentes políticos para quem nós trabalhamos, não é? E, portanto, os serviços de informações normalmente não fazem documentos a dizer que está tudo muito bem e que é tudo um mar de rosas. Não, porque nós somos realistas e a realidade europeia a nível de ameaça terrorista muitas vezes ainda é brutal, que é a expressão que eu costumo usar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Considera esta afirmação do Sr. Primeiro-Ministro pouco prudente?
Eu não considero a afirmação do Sr. Primeiro-Ministro pouco prudente. Eu considero que só existem vários cenários e que o Sr. Primeiro-Ministro teve, enfim, um dos cenários em consideração. Portanto, não acho que haja falta de prudência ou não. Acho que o Sr. Primeiro-Ministro teve um dos cenários em consideração, não é?
Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Considera que o material furtado poderia pôr em causa a segurança interna? Portanto, se acha que o material que não foi recuperado pode vir a ser utilizado em ações criminosas?
Eu confesso, Sra. Deputada, que fico um bocadinho embaraçada com a sua pergunta, porque eu não sei exatamente o que tipo de material é que se está a referir. Portanto, a certa altura havia uma discrepância a nível de munições. Vi na imprensa, designadamente, entre o material que tinha sido achado e depois transferido para um dos paióis, e depois, a certa altura na imprensa, dizia que havia uma discrepância a nível, já não me lembro se era munições e granadas, mas foi a ideia com que eu fiquei. Se for esse o caso, o que eu creio é o seguinte: qualquer tipo de material militar, qualquer armamento que não esteja na posse do seu verdadeiro titular, enfim, de quem de direito, qualquer deste tipo de armamento pode ser usado por grupos terroristas, por grupos criminosos, por grupos crime organizado, ou até pode ser utilizado por um lobo solitário, como é que costuma agora chamar-se, aqueles senhores, aquelas pessoas que fazem ataques terroristas sem apoio, digamos, portanto, de uma entidade ou de um grupo extremista organizado. Portanto, podem ser usados em atos de extremismo violento. Até temos, infelizmente, assistido no cenário europeu a indivíduos com perturbações psicológicas e que têm usado, portanto, material, portanto têm feito atentados, digamos que usando pouco armamento. Aliás, no ano passado, em 2018, o que se verificou na Europa foi uma diminuição dos atos terroristas e uma diminuição também do material técnico, digamos assim, utilizado, ou seja, não são materiais tão sofisticados que têm sido usados ultimamente a nível europeu. De qualquer forma, no que respeita a esse material, nós analisámos e avaliámos a situação e considerámos que não era de molde a mudar o nosso nível de a avaliação que tínhamos feito para o grau de ameaça, porque era nosso entendimento que até já, portanto, haveria um controle maior e depois, por outro lado, digamos que não é uma lista, se me permite, oficial, ou seja, são informações que nós estamos a recolher através, basicamente, da comunicação social, não é? Mas como se trata de questões que relevam para a segurança interna, obviamente nós estamos a analisar e a seguir com muito cuidado.
Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Embora tendo apontado alguma dificuldade no início, respondeu à minha questão. Agora vamos passar para a questão da cooperação institucional, da comunicação entre os diversos organismos envolvidos nesta temática do furto de material de tanques. E eu pergunto-lhe, considera que existiu neste processo a necessária cooperação institucional de modo a permitir que o SIS desempenhasse a sua função, nomeadamente em termos de definição do grau de risco a que Portugal estava sujeito? Muito obrigada.
Sr. Deputado, eu acho que a cooperação entre o SIS, aliás, os Serviços de Informações da República e as forças e serviços de segurança, enfim, as outras entidades relevantes, as Forças Armadas, eu acho que a cooperação funciona bem. Em termos concretos, nós temos os nossos pontos de contactos nas várias entidades, as reuniões fazem-se formal e informalmente, a informação funciona. Cabe a quem dispõe da informação circulá-la No devido modo aos seus congêneres e parceiros. Portanto, eu estou em crer que os mecanismos podem sempre ser melhorados, mas que funcionam bem, no meu entendimento.
Muito obrigada. Portanto, confirma que o modelo de cooperação que existe entre as diversas forças de segurança e as forças armadas em matéria de segurança nacional é o adequado, mas referiu que poderia ser melhorado, doutora Graça Gomes. Eu pergunto-lhe em que é que considera que poderia ser melhorado. Muito obrigada.
Que eu sou ambiciosa e acho que pode sempre ser melhorado o entendimento e a cooperação entre todos os serviços e entidades, quer sejam também de fora, porque, por exemplo, ainda recentemente tive a ocasião de estabelecer um memorando, um protocolo para reforçar a cooperação entre os serviços de informações foi celebrado com o Sr. Almirante Senghfa, que tem a ver não só com a melhorar os procedimentos, digamos, do ponto de vista formal, mas tem também a ver com uma maior partilha de informações em termos concretos e uma melhor partilha de até em termos operacionais, ou seja, criar maiores sinergias, criar maiores oportunidades de cooperação em termos concretos. E nestes casos, se me permite, nós temos em mente até o apoio, temos em mente concretamente o apoio às nossas Forças Nacionais Destacadas. Portanto, aí, no meu entender, já estamos a fazer uso desse protocolo, desse memorando entre portanto, o CIRP e o ENGFA, e estamos a melhorar em termos, parece-me que substantivos, a coordenação em questões tão essenciais como o apoio às nossas Forças Nacionais destacadas pelo mundo fora.
Muito bem.
Confirma que é adequado, mas então que pode ser melhorado e que estão com procedimentos no sentido dessa melhoria?
Como disse, já foi assinado e está a ser aplicado. Eu própria já participei com o Sr. Almirante Sinkfa em briefings conjuntos sobre matérias relevantes comuns. Portanto, acho que isso que já é um passo que concretizamos e que acho que é muito positivo. Haverá certamente sempre, eu sou, como digo, eu sou ambiciosa e portanto eu acho que haverá sempre procedimentos a melhorar, mas neste momento acho que já fizemos, se me permite a modéstia, já fizemos algumas melhorias concretas.
Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Como avalia o reaparecimento, a recuperação do material furtado em Tancos? Como é que avalia este reaparecimento, esta recuperação? Os serviços tiveram alguma informação sobre este processo? Acompanharam desde o furto a eventual existência de associações criminosas no nosso país que pudessem ter estado envolvidas neste caso?
Como eu já tive a ocasião de referir, a partir do momento em que há uma investigação criminal em curso, os serviços de informações saem de cena. Está estabelecido na nossa lei quadro e eu acho que é muito, muito bem, nós não fazemos parte da investigação criminal, mas mais uma vez, se os serviços souberem de alguma coisa, como qualquer cidadão, como qualquer instituição que seja relevante para a investigação criminal, nós não deixaremos de transmitir. E claro, como eu também já tive a ocasião de dizer, nós acompanhamos, como qualquer cidadão, o que se passa nesse dossiê e nós com redobrado interesse.
Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. A minha próxima questão é a seguinte: pretendíamos saber se foi determinado algum procedimento novo dos serviços após o furto. Enfim, se mudou alguma coisa, já referiu, na atuação dos serviços de informações. O Dr. Júlio Pereira afirmou ontem que tinha ocorrido uma alteração ao nível de ameaça apenas relativo ao tráfico de armas. Mantém-se ainda, Sra. Secretária-Geral?
Eu não posso dizer-lhe de cor se mantém exatamente o grau de ameaça que nós fazemos periodicamente. Portanto, o grau de ameaça não é feito todos os dias. Nós fazemos periodicamente em relação ao que está-me a perguntar, ao tráfico de armas, mas eu estou em crer que se mantém, portanto, entre o nível, digamos que moderado, para significativo, mas não posso estar a precisar exatamente porque são avaliações que são feitas periodicamente, mas de qualquer forma, se tiver sido feito, de facto é, portanto, um bocadinho, como eu digo, não é só, Senhora Deputada, decorrente de Tancos, é toda uma avaliação que eu lhe fiz e que lhe tentei explicar no princípio, é que nós fazemos a avaliação com mais global, que não é só o fator Tancos, portanto tem a ver com outros fenómenos ligados ao tráfico de ilícito de armamento. Agora, em relação aos serviços concretos, se mudaram os procedimentos, não, nós continuamos a trabalhar com base na metodologia que sempre trabalharmos e de acordo com as orientações e digamos que as prioridades do nosso trabalho que nos são definidas superiormente. Portanto, não houve aqui uma alteração a nível dos procedimentos internos dos serviços de informações.
Muito obrigada, Sra. Secretária-Geral. Relativamente aos recursos disponíveis no Sistema de Informações da República, a nossa primeira questão é se entende que o Sistema de Informações da República tem neste momento os recursos humanos, os meios adequados para o pleno funcionamento ou se reivindica mais meios. Muito obrigada.
É matéria confidencial, eu peço imensa desculpa, mas não vou entrar em detalhes nessa matéria. Agora, como eu lhe disse, eu sou ambiciosa e eu gosto de produzir trabalho e produzir bem e, portanto, faço o meu melhor.
Sr. Senhora Secretária-Geral, é confidencial pronunciar-se sobre, referir-me a meios disponíveis no Sistema de Informações da República, se entende que tem neste momento os meios suficientes ou se reivindica mais meios para uma atuação da excelência do serviço que lidera?
Se me permite também, eu acho que os Serviços de Informações da República Portuguesa contribuem de forma adequada e, se me permite, decisiva para o nível de segurança interna que nós temos neste momento no nosso país. Ainda hoje tive o gosto de ver que nós subimos Portugal no ranking dos países com melhor qualidade de vida e onde o elemento de segurança com certeza foi tido em conta. Portanto, que os serviços dispõem dos meios adequados para corresponderem às exigências que lhe são atribuídas pelo meio legal, pelo enquadramento legal. Como eu digo, eu sou ambiciosa, eu gosto sempre de fazer mais, eu gosto sempre de fazer melhor e acho que os meus serviços também, mas se me pergunto se eu preciso de mais 3 ou de mais 4 ou de mais 5 funcionários, eu isso confesso que repito que é matéria confidencial e que não estou em capacidade de lhe dizer. Agora, se me perguntar se eu gostaria de ter mais meios, eu acho que nós todos gostaríamos de fazer mais e melhor, não é? Portanto, eu vejo assim o meu trabalho.
Muito obrigada, Senhora Secretária-Geral. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, vamos aguardar que a doutora Graça Gomes desenvolva o resto do tempo disponível nesta audição e as respostas às perguntas dos outros grupos parlamentares e depois decidiremos se fazemos uma nova ronda de questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada Carla Barros. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha, nos mesmos tempos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cabe-me, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar a Sra. Secretária-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa, Graça Mira Gomes, realçar também o facto de ser a primeira mulher em Portugal a assumir tão altas funções na área da segurança, com certeza com base na experiência que o seu currículo demonstra pelos lugares que já ocupou, e isso também é para nós uma prova de confiança e tranquilidade em relação ao lugar que ocupa. E gostaria de começar este nosso o tempo destinado ao Partido Socialista por perguntar o seguinte. Portanto, o SIS é a entidade nacional com competência exclusiva para efetuar a avaliação da ameaça sobre o território nacional, recorrendo às mais diversas fontes e métodos de análise de informação. Que critérios estão estabelecidos, e se deles pode falar, que permitem definir o grau de ameaça? O que é que poderia levar a alterar esse mesmo grau? Se houve alguma circunstância que tivesse tido lugar e que chegasse a ser equacionada como uma possibilidade para que isso acontecesse.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelas suas palavras e igualmente pela sua questão. Portanto, em relação à avaliação da ameaça, como a Sra. Deputada disse muito bem, portanto, a avaliação dos graus de ameaça efetivamente é efetuada pelo SIS com a colaboração do CIED e com as informações que nos são prestadas pelas outras forças e serviços de segurança e procedemos a uma avaliação permanente e constante e promovemos a sua difusão pelas entidades nacionais competentes. Quais são os elementos que nós usamos para isso? Pois os elementos que nós usamos têm a ver não só com portanto, a situação vista de uma forma global, mas também temos em conta elementos concretos, digamos que usamos também as nossas fontes humanas, vemos quais são as potencialidades, as capacidades de organizações, sejam elas ligadas a, digamos que a criminalidade internacional, atos terroristas potenciais, etc., quais são, portanto, as potencialidades que essas entidades, porventura, poderão ter para atuar em território nacional, se têm as capacidades humanas, têm as capacidades técnicas, financeiras, etc. Portanto, nós temos a maior atenção quando fazemos esse nível de esse trabalho, porque tem naturalmente consequências que são muito importantes a nível de interno, mas também no plano externo, para com, digamos, portanto, no relacionamento também no contexto internacional, nomeadamente europeu.
Doutora Graça Mira Gomes, o Sistema de Informações da República Portuguesa identificou em algum momento circunstância que pudesse indicar qualquer ligação entre o acontecimento de Tancos e movimentos conhecidos de qualquer natureza potencialmente terroristas?
Eu, muito obrigada. Eu, enfim, há pouco expliquei. Nós não temos conhecimento nem de... enfim, nem no caso de furto de armas de tanques, nem noutros casos específicos, de haver uma ameaça concreta, portanto, contra Portugal, por parte de entidades de extremistas ligadas à violência, ligadas a terrorismo. Portanto, no caso de tanques, como eu disse, fizemos esses tais cenários, essas tais hipóteses, mas digamos que o cenário... o elemento terrorista foi posto, digamos, como bastante improvável.
Agradeço. Doutora Graça Mira Gomes, a questão do potencialmente terrorista não tinha que se aplicar forçosamente ao nosso território. Poderia ser uma intervenção terrorista no internacional, no estrangeiro, com sede no estrangeiro, mas que viesse por outros meios a aproveitar do material aqui retirado. Qual foi o grau de preocupação que lhe foi manifestado pelos serviços congéneres relativamente a este acontecimento?
Muito obrigada. Nós, os serviços de informações, tanto quanto me foi dito na altura, a partir me foi dito do que se passou na altura, tiveram imediatamente o cuidado de transmitir as informações relevantes aos serviços congéneres no quadro, aliás, do que é feito normalmente em situações idênticas. Portanto, nós transmitimos as informações e à medida que se foi desenvolvendo o processo fomos transmitindo aquilo que era importante e que era útil e que não para também o conhecimento, para partilhar o conhecimento com os outros serviços e que, tanto quanto me foi dado saber, não suscitou, digamos que, grandes ameaças, grandes preocupações, grandes questões sobre o nosso grau de ameaça e as nossas avaliações por parte dos serviços congéneres. De facto, a senhora deputada falou nessa hipótese de o material, portanto, ser utilizado noutros cenários que não o território nacional. É uma hipótese que pode acontecer em teoria, mas nós não temos conhecimento de até à data de nenhuma entidade ou grupo que tenha capacidade logística para fazer um levantamento de material dessa natureza e transportá-lo assim e usá-lo em cenários de guerra ou cenários potenciais de conflitos ou outros que infelizmente existem não só na Europa, mas também existem em outras situações à volta, como seja o Médio Oriente, por exemplo. Portanto, não sei que mais lhe posso dizer que eu tenha conhecimento.
Obrigada, doutora Graça Mira Gomes. Nesse caso, eu posso deduzir que não há aqui, não houve, melhor dito, não houve nenhuma analogia entre as práticas utilizadas em recentes atentados terroristas na Europa e as tipologias do material que foi roubado e daquilo que foi recolhido. Nesse caso também, não lhe vou falar da lista de compras porque já nos falou sobre o que pensa sobre isso e o que pensa e aqui, o conhecimento que tem do assunto, mas no entanto pergunto-lhe se foi determinado algum procedimento complementar que esteja já em curso no âmbito dos serviços de informações e resultante dos acontecimentos TAN.
Muito obrigada. Os serviços sempre seguem muito atentamente todas estas temáticas, como eu estive a dizer, reforçámos provavelmente, e eu acho que é natural, a nossa atenção, seguimos com atenção redobrada as informações que vêm saindo e a troca de a partir de informações que é feita nos locais apropriados destas matérias reservadas e, portanto, nós, em termos de procedimentos internos, talvez seja o acompanhamento ainda mais atento e um acompanhamento reforçado, portanto, de tudo o que tenha a ver com o assunto. Agora, digamos que, se me permite, Senhora Deputada, nós realmente a nível dos serviços de informações temos a visão global e tentamos fazer a conexão entre vários pressupostos e várias situações, sejam na Europa, sejam no Médio Oriente, sejam no Norte da África, sejam, enfim, em outras regiões que são adjacentes, e acho que é isso que faz parte do nosso trabalho e se me permite, é a mais-valia também dos serviços, não é? É nós estarmos a estudar os fenómenos e estarmos a estudar os dossiers na perspectiva de prevenção, não é? Não é na... Portanto, nós analisamos, com base nas nossas metodologias, os vários fenómenos e depois tiramos as nossas ilações para fazer as propostas de avaliações e as de cenários possíveis.
Muito obrigada. Passando a uma questão seguinte, pergunta, portanto, é conhecido, pelo menos é público, que o material foi roubado e que nem todo o material foi recuperado. Eu pergunto-lhe se considera confortável em relação ao conhecimento que tem do material em falta, se é uma informação segura e fidedigna. Já aqui foi dito por várias entidades que têm sido aqui ouvidas que o material não constituía perigo para a segurança nacional, mas também já foi dito que o material pode comportar perigosidade. Então, não sendo, contudo, uma ameaça à segurança nacional, no âmbito das averiguações que estão a decorrer, qual o sentimento, se não é o sentimento, isto não é de sentimentos, o que é que pensa sobre isto e qual é o papel que os serviços que tutela desenvolvem?
Muito obrigada. Está em curso, de facto, uma investigação judicial e é nesse âmbito que haverá naturalmente mais elementos para confrontarmos as listas dos materiais que terão sido, portanto, que saíram indevidamente do paiol de Tancos e os que terá sido encontrado. Portanto, como eu disse em resposta à senhora deputada do PSD, o que veio para a comunicação social era que havia uma discrepância em termos de munições e da impressão de granadas. De facto, eu, dos meus serviços, nós seguimos com muita atenção isso, porque qualquer, como eu disse, desvio de material de guerra, de material militar, de material de armamento, que esteja nas mãos erradas, pode ser sempre utilizado, como eu disse, por entidades, para furtos, para crimes, enfim, mais violentos, ou até para outros efeitos, digamos, ilícitos. Agora, eu tenho tenho a ideia de que a nível da cooperação entre parceiros internos é facultada a informação por quem de direito, por quem a possui. Portanto, é com base nisso que nós, Serviços de Informações, trabalhamos e continuamos a seguir atentamente o dossiê.
Gostaria de lhe, portanto, tendo em consideração que nem estava nestas funções quando o material desapareceu, nem quando ele apareceu, pelo menos o que já apareceu, mas de qualquer maneira preocupa-se, faz parte das suas preocupações, não tenho dúvida, o sucedido e a conclusão deste mesmo processo, eu pergunto, qual é o eventual paradeiro que se pode atribuir ao material que ainda está em falta e que possível explicação se pode dar para este acontecimento? Há pouco falou naquilo que poderia ser uma utilização desse mesmo material. Não poderíamos estar aqui unicamente, e seria mais cómodo para todos, estar aqui unicamente sob uma perspectiva de negócio?
Muito obrigada. Tanto quanto os nossos serviços de informações têm analisado este tráfico de ilícito de armamento em Portugal, é muito um mercado, digamos, de oportunidades, de, se me permite uma expressão popular, a ocasião faz o ladrão. Portanto, não há da nossa parte conhecimento que haja estruturas criminosas que se dedicam também a tempo inteiro a este tipo de atividades e numa perspectiva de longo prazo nem o fazem a grande escala. Agora, de facto, por vezes isto é junto com outras atividades ilícitas e há sempre uma tendência para fazerem tráficos em pequena escala, em pequena escala e mais até, digamos que as chamadas armas ligeiras, neste caso munições e granadas, que é o que aparentemente se diz que na comunicação social que falta, se acha que isto faz parte de uma rede, eu parece-me, de acordo com as informações que tenho, que é uma hipótese, mas que lá está, é um dos cenários possíveis. Agora, que na nossa experiência é um mercado de oportunidades, que é um mercado da ocasião faz o ladrão, que é um mercado que é usado em ligação com outros tráficos ilícitos e que não temos conhecimento que haja criminosos violentos a usar, digamos, portanto, para aquelas ações violentas, se me permite-me que me explique melhor, para aquelas ações violentas que eu há pouco tive a ocasião de referir e que se dediquem exclusivamente a isso, que os serviços tenham informação? Não. Portanto, neste momento, o tráfico é mais de pequena escala e de armas, digamos, mais fáceis de dispor.
Agradeço e pergunto o seguinte, considerando que todos os cenários até ao momento final estão em cima da mesa, portanto, na averiguação, concordando com parte daquilo que disse, também sabemos que tudo isto se desenrolou de uma forma um bocado fantasiosa, do desaparecimento ao aparecimento de manifestações diversas por várias personalidades, quer militares, principalmente militares, e que aqui nesta comissão também já tiveram a oportunidade de se manifestar de forma diferente. Mas eu pergunto-lhe, hoje é preciso levar este processo, porque os portugueses assim o exigem, a fim. É preciso perceber exatamente o que aconteceu, até porque também há aqui uma figura que já foi aludida aqui pelo PSD, que é o apuramento das responsabilidades políticas, mesmo que elas não sejam nenhumas, que é o que o Partido Socialista pensa. E aí pergunto-lhe, assim, o grau de averiguação e de procura deste tipo de material está a acontecer só em Portugal, é um grau elevado de busca, é diminuto, envolve também outros países, estão envolvidas entidades congéneres exteriores, internacionais, para tentarmos chegar a uma conclusão e podermos fechar o processo?
Senhora Deputada, o processo está a decorrer nas entidades competentes judiciais, portanto, eu sobre esse processo está em segredo de justiça e eu não tenho mais elementos do que a senhora deputada ou que todos nós à volta da mesa, não é? Portanto, eu não posso dizer quais são as metodologias que as entidades judiciais estão a seguir e com quem é que têm falado sobre o assunto.
Doutora Graça Mira Gomes, a verdade é que este acontecimento causou um alarme social bastante elevado. Os portugueses preocuparam-se, a imagem do exército ficou em causa e até aos dias de hoje não conseguimos ainda repor aquilo que efetivamente é importante para um país, quer em termos de segurança, quer em termos de imagem dos seus militares. E a verdade também é que no trabalho desenvolvido por esta comissão de inquérito, verificamos que houve notícias, informações que não se vieram a confirmar. E, entre elas, que o roubo das armas, inclusivamente, coisas tão simples sobre o roubo das armas, até-se desconhecer exatamente o estado do material e tudo mais. O que não acha que a averiguação à volta disto já deveria ter adiantado alguma notícia que descansasse os portugueses?
Mais uma vez, não é a mim que compete responder sobre isso. Eu, de consciência, e se me permite falar em nome dos serviços, eu acho que nós fizemos o que era possível, o que era necessário, o que é esperado dos serviços de informações da República Portuguesa, com as informações disponíveis e com as nossas metodologias de trabalho em relação ao processo judicial, aos processos de averiguações. Pois é, como eu digo, não está na nossa mão, está na mão de outras entidades e a elas caberá responder à sua pergunta, Sra. Deputada.
Obrigada, o tempo está a terminar e eu vou-lhe só fazer uma última pergunta nesta ronda. Ao longo de todo este processo, qual é a apreciação que faz da articulação entre as demais forças dos órgãos de investigação criminal e inclusivamente com o órgão que tutela? Se tem havido troca de informação institucional, os fluxos de informação e a cadeia de informação se funcionaram como, na sua opinião, deveriam ter funcionado?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em relação a essa questão, eu acho que já tinha partilhado hoje a minha percepção respondendo à Sra. Deputada do PSD, mas reitero que os mecanismos de troca de informações funcionam bem entre os serviços de informações da República, as forças e serviços de segurança e as forças armadas, nestas e noutras matérias que são pertinentes. Existem instituições e mecanismos que estão bem aliados e que funcionam, permitam que me repita, não só de uma maneira formal, mas também informal, através dos pontos de contacto e através de outros mecanismos, digamos que informais e a diferentes níveis, Sra. Deputada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Graça Mira Gomes. Obrigado à Sra. Deputada Maria Dolores Rosinha. E agora seguir-se-á o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Não são sem antes eu solicitar ao Sr. Vice-Presidente José Mato Rosa que se me poderia substituir, já teria. Muito bom.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, a nome do Bloco de Esquerda, a Sra. Doutora Graça Mira Gomes, Secretária-Geral do Serviço de Informação da República Portuguesa. Sra. Doutora, nas audições que tivemos aqui ao longo de todo este tempo, em que ouvimos mais de 20 militares, constatou-se que os paióis nacionais de tanques padeciam de várias deficiências e lacunas, com o material que não funcionava, sistemas de videovigilância, sensores, rede periférica, comunicações, e que até havia relatórios das várias entidades militares para os escalões superiores, mas que nada foi feito ao longo de vários anos, desde o ano 2000, portanto já lá vão quase 20 anos, para lá 17 anos até ao furto do material de guerra, e tendo em conta a importância dessa infraestrutura militar e o risco, enfim, de segurança, os militares até foram reduzidos e as instalações continuavam degradadas e avariadas. O que eu perguntava à doutora é se alguma vez, claro, antes de assumir estas funções, mas provavelmente estaria noutras, teve conhecimento ou ouviu falar que essas instalações se encontravam degradadas, os sistemas de videovigilância se encontravam obsoletos, irreparáveis, degradados, e se não acha, enfim, não diria estranho, mas, enfim, porquê, qual a razão, na sua opinião, dos responsáveis militares não terem tomado as devidas diligências atempadamente, evitando ou impedindo o roubo do material de guerra?
Muito obrigada pela sua pergunta, Sr. Deputado, mas à qual eu não posso responder, porque, enfim, é da competência dos senhores, portanto, dos militares, das Forças Armadas, essa matéria, e como o Sr. Deputado referiu muito bem, na altura nem estava nestas funções, nem estava em Portugal, Sr. Deputado. mas repito, de qualquer forma, mesmo que estivesse em Portugal, parece-me que são, são matérias da estrita competência, portanto, dos senhores militares e das Forças Armadas portuguesas. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nunca teve acesso, depois de tomar posse, nunca viu qualquer relatório dos serviços de informações relativamente a esta matéria que lá estivesse guardado, portanto, antes dos acontecimentos de Tancos. Nunca viu, nunca teve conhecimento.
Agora, a questão já é um bocadinho diferente, Sr. Deputado, em relação a... Aqui já tem a ver com as competências dos Serviços de Informações da República Portuguesa. Portanto, nós, Serviços de Informações, não nos cabe estar, digamos que, a estudar, a avaliar o que é que se passa em instalações do foro militar. Têm certamente os senhores militares capacidade para isso e as Forças Armadas têm que, portanto, tomar as devidas medidas, sejam elas quais forem, não é? Portanto, seja em Tancos, seja num quartel, seja num outro serviço. Os serviços de informações têm tido o cuidado de trabalhar, de avaliar certas, digamos, que infraestruturas críticas portuguesa, em Portugal, em território nacional, e nessa medida nós poderemos ter, digamos, que contribuir para o reforço da segurança. Agora, no que toca às instalações militares, pois cabe aos senhores militares e às Forças Armadas em geral. Muito obrigada.
Eu voltava a insistir na mesma pergunta, provavelmente não fiz entender bem. É, a partir do momento em que tomou posse, portanto, nestas novas funções, se alguma vez tomou conhecimento, ouviu alguns relatórios dos serviços de informações, reportando deficiências e lacunas que teriam existido nos paióis nacionais de Tancos. Portanto, nunca viu, nunca tomou conhecimento.
Não. E devo dizer, mais uma vez, que eu tive o cuidado de estudar os dossiers pertinentes nesta matéria.
Muito obrigado. Também, segundo devia público, Sra. Doutora, a Polícia Judiciária Militar teria sido informada em março de 2017 que havia a possibilidade de ocorrer um assalto a uma infraestrutura militar, nomeadamente da região de Leiria, mais especificamente. Na sua opinião, quem é que teria fornecido esta informação à Polícia Judiciária Militar? Não sabe.
Não faço toda a ideia, Sr. Deputado.
Muito obrigado. O general Rovisco Duarte, que na altura era chefe de Estado-Maior do Exército, diz que até ficou aborrecido por ter conhecimento dessa informação apenas quando visitou os paióis nacionais de Tancos, no dia 4 de julho, com outros responsáveis militares e políticos. Quem é que deveria ter informado o Sr. General, chefe de Estado-Maior do Exército, e por que não o fez? Quem é que devia ter informado? Ou os serviços de informação deviam estar de posse dessa informação?
Pois, se era uma informação que estava na posse da Polícia Judiciária Militar, não estava na posse dos serviços de informações da República. Não sei, não faço toda ideia do que é que o senhor deputado se está a referir concretamente. Se a Polícia Judicial, portanto, se a PJM é que tinha a informação, pois ela devia ter trabalhado a informação. Não era uma informação dos meus serviços. Está a falar de uma coisa concreta dentro das estruturas das Forças Armadas. Enfim, não consigo responder-lhe.
Muito obrigada. Na sua opinião, portanto, a Polícia Judiciária Militar não devia ter fornecido essa informação aos Serviços de Informação da República?
Eu não sei exatamente o que é que o senhor deputado está a falar. Se havia um risco para a segurança nacional, para a segurança interna, em teoria tem que ser transmitido às entidades competentes, não é? Temos aqui os serviços de informações que mais a vez têm que estar na linha da frente e dispor dos elementos necessários. Agora, como eu não sei exatamente o que é que está a falar, peço desculpa, não consigo avaliar a pertinência da transmissão ou não da informação. De qualquer forma, há os canais próprios que deviam funcionar nessa medida. Agora, eu, como lhe digo, por muito cenário que tente imaginar, não sei o que é que está em caso concreto. E agora repito, a partilha de informação entre as forças e os serviços de segurança e com as Forças Armadas são obviamente essenciais para todos, não é?
Muito obrigado. O que é um facto é que veio a público na altura que a Polícia Judiciária Militar teria essas informações sobre a possibilidade de ocorrer um assalto a uma infraestrutura militar e, pelos vistos, não teria transmitido essa informação, se ela existiu, se ela existiu, pelo menos, os serviços de informações da República não sabiam, o chefe de Estado-Maior General, o chefe de Estado-Maior do Exército também não sabia. Portanto, era aqui que eu gostava de perceber a ter havido essa, a existir efetivamente essa informação. Muito obrigada. Na sua opinião, teriam sido os elementos que fizeram o furto a Tancos, considera que podiam ter alguma ligação à ETA, como também veio a público na publicação social? Teria sido uma encomenda, portanto, a cargo da ETA, ou seriam grupos, na sua opinião, ligados a tráfico de armas, ao crime organizado? Portanto, gostaria de saber a sua opinião sobre isso.
Muito obrigada pela sua pergunta. Em relação ao que veio a lume na comunicação social sobre eventuais ligações, encomendas, ou seja, algo que for da parte da ETA, estamos a falar num período temporal em que a ETA, enquanto Estado, enquanto organização militar, já não existia. Digamos que há largos anos que a ETA tinha renunciado à luta armada. Parece-me uma hipótese, portanto, assim um bocadinho, se me permite, descabida, porque era uma entidade que já não estava a funcionar, felizmente, nos moldes que tinha funcionado anos anteriores. Se me permite também a ocasião, Sr. Deputado, aproveito para dizer que foi adotada o mês passado em Espanha uma estratégia nacional contra o terrorismo e é feita precisamente referência a esta transformação, fenómeno de terrorismo, a percepção que é feita por o lado espanhol em relação ao fenómeno de terrorismo é que, de facto, a primeira prioridade é o combate ao terrorismo internacional e não um fenómeno, digamos, que a nível interno face ao que se verificou ao apagamento da ETA. Portanto, espero ter respondido com estes elementos à sua pergunta e agora peço-lhe desculpa que me refira qual é a outra, mas tenho a impressão que era ligada às redes de crime organizado.
Ou crime organizado. Pronto. E tráfico.
Em relação ao crime organizado a nível internacional, pois eu já tinha referido que é uma hipótese que nós colocámos e que fizemos dentro das nossas avaliações de cenários logo após os incidentes, o crime organizado, com matriz internacional ou não, é uma hipótese ligada ao tráfico de armas, é uma hipótese que não pode ser excluída, porque, mais uma vez, estava em causa, de facto, o furto de armamento.
Muito obrigado. Relativamente ainda ao material furtado, vários responsáveis políticos, incluindo, e militares, incluindo o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, disseram que souberam dos acontecimentos pela comunicação social. Por outro lado, a Unidade de Coordenação Antiterrorista só reuniu 48 horas após os acontecimentos. Duas perguntas. Como é que a senhora doutora soube desse acontecimento? Isso também foi pela comunicação social. E qual a razão da UCAT reunir apenas 48 horas depois? Seria porque não teve conhecimento também do acontecido ou para coligir mais dados, mais informações sobre esse facto, na sua opinião?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não estava ainda nestas funções, nem estava em Portugal. Portanto, eu pessoalmente soube pela comunicação social, mas eu não estava em funções, estava desempenhado outras funções ao serviço do Estado português, mas não estava portanto, como secretária-geral do CIRP.
Muito obrigado. Então, faço de outra forma. Considera normal a UCAT reunir apenas 48 horas após os acontecimentos?
Tanto quanto eu sei do estudo do dossiê, foi uma reunião extraordinária convocada pela Sra. Secretária-Geral de Segurança Interna, do Sistema de Segurança Interna, a Dra. Maria Helena, e que deve ter feito, enfim, como se me permite, como eu conheço, com a celeridade possível e usando os mecanismos próprios, não é? Agora, se o Sr. Deputado... Se me permite, eu não posso estar a especular sobre uma coisa que eu estava na altura noutras funções e que não estava a seguir tão atentamente e ao detalhe, não é? Talvez perguntar, se me permite, de quem esteve mais envolvido no, no, na ocasião.
Muito obrigado. Efetivamente, a senhora Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna disse na altura que não tinha quaisquer elementos que pusessem em causa o grau de ameaça de terrorismo nacional, e nomeadamente em termos de terrorismo internacional. Mas, no entanto, a Procuradoria-Geral da República fez sair uma nota onde levantava essas suspeitas. A senhora Secretária-Geral não considera que pode haver aqui alguma contradição entre estas várias entidades?
Senhor Deputado, é complicado eu estar a responder quando não estou na posse de todos os detalhes de ao minuto do que se passou na altura, não é? Portanto, sei que houve uma reunião extraordinária do UCAT no dia 30, convocada para o efeito. Sei que até teve mais, foi, enfim, que foi convocada logo possível, e eu não tenho mais elementos que me permitam estar a pronunciar-me para um lado ou para o outro.
Muito obrigado. Considera que o facto do material ter reaparecido na chamusca, ou parte do material, se teria devido a alguma encenação da parte da Polícia Judiciária Militar, por exemplo, como vê na comunicação social?
Eu não tenho opiniões sobre, pessoais sobre o assunto. Enfim, há um processo judicial a correr, depois cabe às entidades competentes seguirem o processo nas formas devidas. Obrigada.
Também considera, obrigada, a possibilidade de haver ainda material de guerra por recuperar, material que foi furtado, que não tenha sido todo recuperado na chamusca. Considera que ainda poderá haver mais material ainda, enfim, por recuperar na posse dos assaltantes?
Mais uma vez, Sr. Deputado, tem que ser colocada essa questão no foro do âmbito do processo judicial em curso. Tem os elementos, certamente, para responder. Obrigada.
Muito obrigado. Era só, Sr. Presidente. Já acabei as perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Embaixador, agradecer a sua presença e os esclarecimentos que já nos deu, e começar pela questão dos relatórios, Sr. Embaixador. O Sr. Embaixador é evidente que não estava em funções na altura, mas representa a instituição, já nos disse aqui que fez o levantamento, como é óbvio e natural, do dossiê. O seu antecessor referiu-se a certa altura, e não disse o contrário ontem, quando aqui esteve, que existiriam sobre questões de armamento, de tráfico de armas, inúmeros relatórios. Referiu mais de 20 relatórios, se não estou em erro, que existiriam. A Sra. Embaixadora consultou, ouviu esses mesmos relatórios. O que é que esses relatórios lhe poderiam dizer sobre a relação entre tráfico de armas, associações criminosas e o acontecimento, para lhe chamar assim, de tanques?
Muito obrigada, Sr. Deputado. De facto, eu já fiz aqui referência que se trata de uma matéria que é objeto de tratamento por parte dos Serviços de Informações da República Portuguesa, tanto numa perspectiva, como eu digo, interna, da segurança interna, mas também numa perspectiva internacional, que nós seguimos esses fenómenos com atenção, na medida em que podem acarretar consequências para a nossa segurança e dos nossos cidadãos. São produzidos relatórios de acompanhamento periódico desses fenómenos, mas que, tanto quanto eu li, o meu antecessor, o Dr. Júlio Pereira, certamente terá tido ao longo dos seus 12 anos em que esteve à frente do CIRP, ocasião para ler bastantes mais do que eu. Naqueles que eu já tive a ocasião de ler, não me pareceu que havesse uma relação entre, portanto, digamos que os fenómenos de tráfico, por exemplo, internacionais, os furtos de pequenas armas, e necessariamente um furto que iria ser feito, digamos, não há uma consequência direta, digamos, de uma relação de causa e efeito imediata. Agora, de facto, em relação à documentação que nós produzimos da avaliação na sequência portanto, do furto de armas em tanques, Sr. Deputado, a correlação com entidades de natureza criminosa não deixa de, obviamente, ter considerações securitárias prioritárias relevantes e não deixa de certamente de ter em conta que há essa hipótese de estar como cenário de trabalho, como eu disse. Portanto, há várias hipóteses: crime organizado, crime internacional, depois cá mais para baixo as associações de caráter terrorista ou de associações de mais violentas, mas de facto não há uma, quero dizer, não há aqui uma relação de causa e efeito, não é? Não são, são maneiras de refletir e de maneiras de avaliar a situação que são diferentes no âmbito dos serviços de informações.
Duas questões muito concretas, Sra. Embaixadora. Portanto, em primeiro lugar, devemos concluir que nenhum dos relatórios indiciava ou apontava diretamente para o acontecimento de Tancos. Primeira questão. Segunda questão, esse juízo de probabilidades punha o terrorismo como terceira opção, acabou de nos dizer agora mesmo. O que é que sustenta essa lógica e essa hierarquia, por assim dizer, que para nós leigos é obviamente estranha?
Muito obrigada, Sr. Deputado, e a sua questão faz todo o sentido, porque, de facto, são metodologias próprias de cada instituição. Eu tenho tido a ocasião de aprender que cada instituição tem a sua maneira de trabalhar. E, portanto, aqui eu agradeço que tenham em conta, portanto, essa metodologia. Em relação, portanto, ao facto de nós termos, os serviços de informações, terem colocado a eventual utilização do material que foi furtado em Tancos, portanto, nas mãos de ser utilizado por grupos terroristas, e porque é que nós pusemos cá, digamos, num grau menos importante. Em primeiro lugar, porque eu acho que já tive esta ocasião de referir, não são conhecidas em estruturas terroristas suficientemente habilitadas de meios técnicos, de meios financeiros até, de meios humanos em território nacional, ou que estejam, portanto, com potencialidades para vir, digamos, para território nacional, que tenham capacidade de fazer e de organizar uma ação de furto dessa natureza. Em segundo lugar, como eu tive a ocasião de dizer, não há ameaça do nosso conhecimento que seja dirigida especificamente a Portugal ou a entidades portuguesas por parte de grupos terroristas internacionais, sejam eles de matrizes islamista ou jihadistas ou outras, perdão. Portanto, temos aqui estes dois fatores que são elementos importantes e que são também, parece-me, que conduzem à nossa, digamos que, hierarquização das opções. Gostaria também de dizer que neste contexto, para além do crime organizado e das várias batentes que isso poderia dar, também há sempre o cenário, que acho que até foi levantado, se não me engano, pela senhora deputada do PS, de ser utilizado para conflitos armados que infelizmente se mantêm à volta do território europeu. Portanto, temos aqui várias hipóteses, são esses cenários, com esses cenários que nós trabalhamos.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora. A Sra. Deputada há pouco dizia, de resto, uma coisa que a mim me pareceu muito curiosa, que foi que não havia, já tinha concluído, que não havia responsabilidades políticas, o que me parece absolutamente extraordinário, num processo em que, enfim, levou a um Conselho Superior de Defesa, a um Conselho de Estado, já levou à demissão de um Ministro da Defesa, levou à admissão de um chefe de Estado-Maior, ainda que ele diga que tenha sido por outras razões, mas obviamente de forma bastante surpreendente e absurda, e portanto dizer que não há responsabilidades políticas parece-me uma coisa extraordinária, mas não lhe peço para comentar isso. Pergunto-lhe é, a questão política liga-se muito com a questão da coordenação, como é evidente, e a Sra. Embaixadora dirige uns serviços de Estado que ligam de resto diretamente ao seu Primeiro-Ministro. E eu pergunto-lhe mais uma vez, já lhe foi perguntado hoje, eu sei, se acha que a coordenação funcionou e se acha que é assim que a coordenação deve funcionar no imediatamente após Tancos.
Portanto, Sr. Deputado, muito obrigada. Estamos outra vez, como o outro deputado já teve a ocasião de falar, daqueles dois ou três dias logo a seguir ao furto. Ou quer uma avaliação mais geral. Se formos dois ou três dias a seguir ao furto, eu estou...
Sra. Embaixadora, eu acho que esse exemplo nos pode servir depois para qualquer outro, não é? Porque é um caso tão paradigmático que servirá para qualquer...
Agora, eu de facto, Sr. Deputado, estou com alguma dificuldade em avaliar exatamente o que é que se passaram naqueles dois ou três dias. Mas a minha convicção é, após este ano e alguns meses de funções, é que a coordenação funciona bem entre as forças, os serviços de segurança, os serviços serviços de informações, as Forças Armadas. Eu não tenho mencionado aqui também o CEF, mas devo dizer que também trabalhamos, portanto, em estreita colaboração com o CEF quando é necessário e com as outras entidades governamentais competentes quando é conforme a situação em causa. Neste caso concreto do furto de tanques, nós temos acompanhado no nível dos serviços de informações com sempre a troca de, oportuna de informações quando necessário e quando assim for julgado útil com os outros serviços e forças de segurança. Portanto, mais uma vez, se os mecanismos funcionam bem, há sempre capacidade para melhorar. Eu já fiz referência concretamente ao protocolo, ao memorando, enfim, que celebramos para melhorar a nossa colaboração e ser mais profícua com as Forças Armadas. Há sempre mecanismos a melhorar e eu sou ambiciosa, como digo, em tentar responder de forma mais célere aos acontecimentos. Agora, que os mecanismos existem, existem, que estão lá, estão, e que nós, Serviços de Informações da República, produzimos as nossas avaliações e os nossos documentos para as entidades competentes, pois cá estamos nós e cá estamos nós para trabalhar, Sr. Deputado.
Sra. Embaixadora, eu compreendo a sua resposta, mas não é fácil, quer dizer, porque vamos imaginar, enfim, qualquer um de nós estava na sua função, esperemos que não, enfim, não temos vocação nem experiência para isso, mas alguém pode imaginar que estava na sua função ou na do seu antecessor, o Dr. Júlio Pereira. Diz-nos ele que, e já tinha dito à comunicação social, que soube pela comunicação social. Sr. Embaixador, a mim não me parece normal em termos de coordenação, ou seja, há um acontecimento desta gravidade, desaparece armamento militar de uma perigosidade extrema e o diretor, a responsabilidade máxima do Serviço de Informações, não sabe nada a não ser quando vê a comunicação social. Assim estaremos sempre todos coordenados, porque basta-nos ver a comunicação social. Ela, de resto, hoje em dia corre online e, portanto, a coordenação é absolutamente operacional e eficaz. Não é uma resposta razoável, Sra. Embaixadora, na minha opinião. E digo-lhe mais, o seu antecessor diz inclusive uma coisa muito interessante, que é, curiosamente, na audição aqui ontem, ele parece apontar um bocadinho aos militares, e de resto, a propósito de comunicação social, foi isso que entendeu a própria comunicação social, que diz, Júlio Pereira aponta aos militares, ou é uma expressão desse género que é usada por vários órgãos de comunicação social, porque ele diz que se estivesse na situação dos militares quando aconteceu tanques, a primeira coisa que fazia era dar conhecimento aos serviços de informações e às polícias. Portanto, isto é contraditório até com o que acabou de nos dizer, ou seja, ele ontem disse que a primeira coisa a fazer era meter as polícias e os serviços de informações no terreno, em vez de ir começar a fazer inventários. Portanto, aparentemente, desculpe insistir, mas a coordenação não será ideal, e eu espero sinceramente que a senhora embaixadora, perante um outro qualquer acontecimento que eu espero que não ocorra, não tenha que esperar pela comunicação social. Hoje em dia já não é do dia seguinte, é online, mas que não tenha que esperar pela comunicação social.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado está-me a colocar numa situação um bocadinho complicada, porque eu não estava cá naqueles dias. Eu estou-lhe a responder o que se passa hoje. Se o Sr. Deputado me está a perguntar o que é que se passou nesses dias, eu realmente não estava e não lhe posso dizer se o Sr. Dr. Júlio Pereira lhe respondeu ontem, pois, Sr. Deputado, ele é que estava em funções e melhor lhe poderá responder. Eu estou a falar, e repito, na minha experiência destes meses à frente dos Serviços de Informações da República. E posso dizer que faremos todo o possível para que essa troca de informações seja profícua a nível interno entre as forças competentes. Agora também deixe-me que lhe diga, essa cooperação não é só a nível interno, é a nível externo. E nós levamos muito a sério também a cooperação com os nossos congêneres. E, portanto, fazemos um trabalho que nós achamos que tem que ser responsável, temos que estar na posse dos elementos devidos para responder também cabalmente perante os nossos congêneres, porque está em causa não é só a segurança de Portugal, é também a segurança da Europa e dos outros países, digamos, europeus e aliados. Agora, eu não sei que mais é que lhe posso responder em relação àqueles dias, porque de facto eu nem estava em Portugal naquela altura e não estava nestas funções. Que deixe-me que lhe diga, Sr. Deputado, são um grande desafio e que eu espero estar à altura de corresponder sempre àquilo que o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da República e os Srs. Deputados esperam de mim.
Temos toda a confiança que assim será, não é isso que está em causa, Sra. Embaixadora. Agora, a Sra. Embaixadora é que aceitou responder à minha pergunta sobre os acontecimentos daquela altura, não fui eu. E foi a Sra. Embaixadora que disse aqui que a cortação tinha funcionado, na sua opinião, naquela altura. Não respondeu que não estava em funções, respondeu que tinha funcionado. E é por isso que me senti na liberdade de lhe perguntar se de facto funcionou ou não e se aceitava normal, se se voltasse a repetir, que acontecesse como aconteceu naquela altura. Não vou insistir, pergunta-me o que é que pode dizer mais, eu pergunto-lhe, pode-me dizer mais, foi feito algum tipo de avaliação interna ou algum tipo de análise interna àquilo que aconteceu naquela altura e aos mecanismos de comunicação?
Na parte dos serviços de informações, eu posso responder que nós seguimos atentamente e que reforçámos, se me permite, o empenho no acompanhamento dessas matérias. Digamos que a nível dos serviços de informações, isso é com certeza. O que eu também acho, Sr. Deputado, e que lhe posso também responder, é que a partir do momento em que eu estou em funções, que são abordadas questões pertinentes deste dossiê nos fora adequados de coordenação. E também em contactos informais. Portanto, talvez eu não me tenha expresso bem em relação àqueles acontecimentos naquela altura, mas nesta altura, repito, quando é pertinente e quando é relevante, pois a informação circula nos por quem tem a responsabilidade a circular de forma adequada.
Obrigado, Sra. Embaixadora. A Sra. Embaixadora disse uma frase um bocado que me pareceu muito interessante, isto é um bocadinho reflexão, que é, disse a Sra. Embaixadora há pouco, quando abre uma investigação criminal, ou seja, quando a PJ, neste caso, supostamente ajudada, ao que sabemos, eventualmente desajudada pela PJM, entrou no terreno, os serviços de informações saem de cena. Foi mais ou menos esta a sua ideia. Sra. Embaixadora, nós sabemos que neste caso terá havido uma denúncia, tanto quanto sabemos, anónima, com uma lista de civis que trabalhavam no polígono militar de Tanques e que estariam alegadamente envolvidos em tráfico de armas. O que é que nós sabemos em relação a esta denúncia? Sabemos que foram pedidas escutas e que o juiz do Ticão, penso o juiz Ivo Rosa, não tenho certeza, mas penso tratar-se do juiz Ivo Rosa, não terá autorizado essas mesmas escutas, aguardando mais informações. Segundo aquilo que a Sra. Embaixadora disse, tudo isto tem a ver, obviamente, e é o que me vai responder numa primeira resposta, estou a antecipar, isso é investigação criminal, isso é Ministério Público que lidera, eu não tenho a ver com isto. A minha pergunta é outra, a minha pergunta é se não devia ter a ver e se não devia, apesar de existir uma investigação criminal, os serviços de informações manterem-se paralelamente no terreno, porque obviamente o seu forma de trabalho é outra, o que estão a procurar é outra coisa e se diz automaticamente que se retiram, podemos estar a desguarnecer o país em termos de proteção, como é evidente, ou seja, se o trabalho paralelo, por assim dizer, dos serviços de informações, não deve continuar, mesmo nestas circunstâncias, porque aqui, aparentemente, não foram autorizadas escutas e isso pode ter sido prejudicial ao país.
Muito obrigada. É um prazer, digamos que, driblar no meio da nossa legislação de quadro dos serviços, porque a legislação, a lei quadro do CIRP, diz que os funcionários dos serviços de informações não podem exercer poderes, praticar atos ou desenvolver atividades no âmbito ou competência específica dos tribunais e, portanto, aqui está muito claramente apontado, e a meu ver, muito bem que nós saímos de cena e que não participamos na investigação criminal. Mas, espero, Sr. Deputado, segundo ponto, compete igualmente aos serviços, como eu digo, participar, enfim, ou trabalhar matéria que possa estar relacionada com questões de segurança interna. E para além disso, como eu já tive também a oportunidade de aqui dizer, a partir do momento que porventura apareça alguma informação, se os serviços de informação, de acordo com as suas fontes humanas, lhes chegar ao conhecimento algum detalhe, alguma informação que eles achem relevante, pois imediatamente vão transmitir às entidades competentes, para que nós não, digamos, nós saímos de cena no que respeita ao processo que está em curso judicial, mas não saímos de cena no acompanhamento atento destas matérias, porque fazem parte e relevam da segurança interna. Portanto, há aqui como eu digo, um bocadinho que é difícil talvez de explicar, mas não posso deixar de dizer que nós partilhamos, sempre que haja, neste ou noutros casos, que haja alguma matéria que nós consideremos relevante e que nos venha, porventura, enfim, pelos meios com os quais nós trabalhamos, que porventura nós vamos a considerar relevantes e transmitimos às autoridades policiais ou judiciais competentes. Portanto, eu não queria que deixar de ficar claro que nós, Serviços de Informações, acompanhamos de forma atenta e abrangente estas matérias, porque isso não pode deixar de ficar claro.
A questão era mais concreta até, se esta informação em concreto não deveria ter chegado aos serviços, porque é desta troca, muitas vezes, e até os serviços, por exemplo, têm acesso aos serviços estrangeiros. A Polícia Judiciária tem, por outra via, mas não é a mesma coisa. Às vezes uma informação dos serviços estrangeiros pode ser determinante para um determinado tipo de ação que depois é entregue a autoridades criminais ou não, consoante o que estiver em causa. Sabemos isso, e a senhora embaixadora saberá até melhor que eu, isso é da história dos próprios serviços e já aconteceu no...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Este debate que nós estamos a ter aqui, que eu acho do maior interesse até do ponto de vista nacional e europeu, eu já o ouvi noutras instâncias, nomeadamente a nível europeu, que é sempre o problema da coordenação, da questão de coordenação entre as forças policiais, os serviços de informações, onde é que acaba o trabalho de um e onde é que começa o trabalho do outro. Há colegas, se me permite, há colegas meus, congêneres, que trabalham de outra forma diferente de nós. Nós temos os nossos imperativos legais e é esses que os aplicamos e é com esse quadro à moldura legal que nós trabalhamos. Agora, nomeadamente no combate ao terrorismo internacional, é uma questão que é levantada e porque é completamente, é muito pertinente a nível europeu. É a partir de informações entre os serviços de informações e as entidades policiais. Agora, eu, pelos meus colegas europeus, não posso responder. Pelo meu caso, a nível nacional, pessoalmente, e estou em querer que os serviços com os quais coordeno, que nós partilhamos a informação com os nossos colegas a nível nacional, de forma permanente e atualizada. Aliás, não pode ser deixado de ser de outra forma na minha perspectiva, Sr. Deputado, porque as ameaças terroristas são de tal maneira, por exemplo, as violências extremistas são de tal maneira que nós temos que estar em permanente alerta e a trabalhar de forma mais célere do que, digamos, os potenciais terroristas, ou sejam extremistas violentos, enfim, não vale a pena estar a entrar em detalhes, mas eu estou em crer que os senhores deputados sabem a que é que eu me estou a referir. Muito obrigada.
Senhora Embaixadora, partilha, aparentemente na reunião da UCAT, na tal reunião da UCAT a que se referiu, há uma referência, isto pergunto-lhe só se não parece estranho, há uma referência de um diretor adjunto do CIS, o diretor na altura não estava presente, mas estava um diretor adjunto, que não só fala em referências de serviços congéneres anteriores sobre esta questão do tráfico de armas, como faz inclusivamente referência expressa à tal da lista de compras que já foi referida várias vezes. Ou seja, nós temos um diretor adjunto numa reunião da UCAT a falar da chamada lista de compras, ou seja, que havia quem estivesse no mercado do tráfico de armas à procura de armamento semelhante ao que foi roubado. Ontem, estranhamente, o Sr. Diretor disse que lhe tinha escapado. Pergunto-lhe se tem alguma explicação para isto, Sr. Embaixador.
Enfim, para a afirmação do Dr. Júlio Pereira, não tenho. Agora, eu já tinha respondido, creio que a senhora deputada do PSD sobre essa questão e que, de facto, houve, enfim, troca de informações e de como é que eu hei de explicar, de matérias entre os serviços de informações portugueses e os serviços congéneres, não é? E mais uma vez prova de que são matérias relevantes para a segurança interna portuguesa, mas não só. Portanto, calculo que seja nesse contexto que à altura foi mencionado, essa questão foi mencionada na reunião.
A concluir, Sra. Embaixadora, não, aparentemente, e nós tivemos, obviamente, conhecimento dessa mesma ata, é que aparentemente é dito muito claramente, não só que havia uns cidadãos que andariam a fazer umas fotografias aparentemente suspeitas no polígono de Tancos, como, isso em informações que os serviços disporiam, como há uma referência expressa à tal de lista de compras. Quer dizer, agora, o que parece estranho é que a lista de compras cai, enfim, como cairia uma qualquer outra lista de compras noutro sítio qualquer, e desaparece, e não se tem mais conhecimento dessa referência, que me parece neste processo todo uma referência importante. Por outro, ia concluir, dizer-lhe, e foi aqui perguntado ou admitido como possível não haver coincidência entre o armamento recuperado e o armamento roubado. Não, isso é exatamente assim, as listas não coincidem, há armamento que não foi recuperado até agora. E, portanto, isso é preocupação ou não para os serviços, e mesmo, e consta, consta do acervo da Comissão, como é evidente, isso é preocupação ou não para os serviços, e mesmo a terminar nesta primeira ronda, Sr. Embaixador, só uma questão, dizer-lhe que muitas destas perguntas que lhe somos feitas sobre a cooperação, as intensidades, o que é que se pode melhorar, etc., têm um sentido, porque nós pedimos esta Comissão, nós CDS, a Comissão foi aprovada, e uma parte da matéria da Comissão é precisamente saber o que é que se pode melhorar para o futuro e não só apurar o que é que aconteceu em relação a tanques. Nós queremos que ela tenha também uma função de melhoria em relação ao futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP. Como disse que era a última questão, peço desculpa, Sra. Embaixadora. Faz favor, tem a palavra, Sra. Embaixadora. Foi isso.
Mas vou então tentar responder. Mas acho que eram mais comentários até do que perguntas, Sr. Deputado. De qualquer forma, posso estar a ver aqui qualquer ainda explicação adicional em relação à tal lista de compras, mas eu preferia não entrar muito em detalhes no assunto, mas de facto a nossa percepção é que essa lista não estava efetivamente relacionada com o caso de tanques. Sobre a questão das armas não recuperadas, pois eu já tive também a oportunidade de dizer, Sr. Deputado, que nós continuaremos a seguir qualquer tipo de material que esteja, que não esteja na posse dos seus devidos proprietários e que poderá ter consequências para a segurança interna, pois nós continuamos a seguir atentamente o dossiê, mas não lhe posso dizer.
Obrigada, Sra. Embaixadora. Sr. Deputado, também muito obrigado. Dava agora a palavra, então, ao Sr. Deputado do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária-Geral do CIRP, Sra. Embaixadora Graça Gomes, agradecer as respostas, mas, sinceramente, não estamos muito convencidos ou muito agradados quanto às respostas. Porque a senhora embaixadora, e percebe-se, tendo em conta a natureza das suas funções, utiliza uma linguagem muito redonda que aborda os problemas da vigilância e da preocupação no plano internacional e vai fugindo às questões concretas. E eu recordo a senhora embaixadora que está numa comissão parlamentar de INC, não está numa comissão normal de funcionamento da Assembleia da República, tem a obrigação de responder e responder com verdade. Se houver matéria que está reservada que não pode responder, faça o favor de o dizer que reunimos à porta fechada, mas não pode negar a resposta. Senhora Embaixadora, primeira pergunta, depois a muito custo de questionamento, quanto à lista de compras, admitiu que sim, os serviços tinham informações, com género se transmitiram a lista de compras. Depois, o Sr. Deputado Telmo Correia fez referência, há indícios de fotografias, há a lista de compras, depois diz que qualquer coisa como não está ligado a tanques. Como assim, senhora embaixadora? A lista de compras não bate com aquilo que foi furtado em tanques? É a pergunta que lhe quero deixar.
Senhor deputado, peço desculpa se não consigo responder tão concretamente quanto é possível às questões, mas vou tentar ainda esforçar-me mais. Mas, em relação a essa questão concreta, o que eu quis dizer é que são processos diferentes em relação ao processo de tanques, o dossiê de tanques e o dossiê dessa lista de compras. E
não coincidência do material que foi furtado ou não?
Não vou responder sobre essa matéria, não me parece que seja...
Sr. Presidente,
não lhe vou dizer uma coisa, eu não tenho a lista, não sei de exatamente que materiais é que estamos a falar, e portanto, se são mais caixas de granadas ou mais caixas de munições, Sr. Deputado, quando nós estamos a falar até do material que foi roubado, que foi entregue, se há dúvidas nessas listas, eu também não estou em capacidade de dizer exatamente quais foram as listas, os que falam. Agora, o que eu posso assegurar, Sr. Deputado, é que são processos diferentes e que foi um assunto que se passou antes de eu tomar posse, sobre o qual foi, portanto, tratado noutros contextos e que, portanto, é tudo o que eu sei. Em relação às fotografias, já agora também em resposta ao Sr. Deputado Telmo Correia, tanto quanto me contaram, era o caso de um, que veio a certa altura mencionado aqui nesta comissão de inquérito, era um caso de uma viatura que teria aparecido a certa altura, portanto, à porta dos paióis. É isso que estamos a referir, não sei a que fotografias é que se está a mencionar, não sei se era isso.
Já lá irei às fotografias. Senhora Embaixadora, a pergunta é muito concreta. A lista de compras que essa organização que se dedica ao tráfico de armas colocou a circular e que congéneres transmitiram aos serviços de informações portuguesas coincidem ou não com o tipo de material que foi furtado nos paióis nacionais de Tancos? Sim ou não?
Não estou em capacidade de responder concretamente a essa questão.
Assim,
não tenho as listas dos materiais para lhe estar a fazer confrontações, não sei.
Porque... São do mesmo tipo? São...
Não posso responder, Sr. Deputado, não tenho...
Quer fechar a reunião da comissão e responder à porta fechada, é isso que está a dizer?
Sr. Deputado, assim entender, como quiser.
Presidente, então eu solicito que este ponto seja esclarecido à porta fechada no final da reunião. Entretanto, eu posso desenvolver as perguntas, mas...
Teremos de votar no final da reunião se fazemos à porta fechada esta questão, mas fica essa sugestão, que é uma proposta, e decidiremos depois no final da reunião.
Eu acredito que a senhora secretária-geral não tenha condições de responder, porque tem tido capacidade, e aliás disse que analisou os dossiês todos e que fez um acompanhamento da matéria, aliás, como é sua obrigação. E portanto fica essa questão para final, mas dizia-lhe, perguntava à senhora secretária-geral se os serviços de informações acompanharam ou não a organização e a atividade dessa organização que colocou essa lista de compras a circular em Portugal e a sua possível atividade em Portugal. Sim ou não acompanhou essa realidade?
Todas as perguntas estão interligadas e eu já disse que não estava, peço desculpa, mas não estava em medida de avançar muito mais sobre essa matéria.
Deixaremos então para a final. Senhora Secretária-Geral, recolheram os serviços de informações algum tipo de indício, informação, antes do furto relativamente, algum indício que permitisse adivinhar o furto antes dele acontecer?
A falar do furto de Tancos, não, os serviços de informações não tinham nenhum indício que levasse, portanto, a essa possibilidade.
Depois do furto e antes da devolução, houve alguma informação relevante transmitida, recolhida pelos serviços?
Sobre o processo judicial...
Sobre o crime, sobre a atividade criminosa, sobre o desaparecimento de armas, os serviços de informações, depois do furto, naturalmente que tiveram uma preocupação de olhar, dirigir as antenas para o tráfico de armas e perceber quem é que estava a movimentar-se no terreno. Recolheram ou não algum indício nessa altura?
Nós fizemos aquela avaliação que... eu já tive a ocasião de aqui referir e portanto, os elementos dessa avaliação foram partilhados com as entidades competentes. Portanto, nós fizemos a avaliação nos termos que eu já tive a ocasião de descrever e, portanto, partilhámos com as entidades competentes.
Sim, essa avaliação é uma avaliação de risco, de tipologia que já conhecemos, mas algum indício concreto que tenha sido recolhido, sim ou não?
Os elementos que são tidos em conta na avaliação têm naturalmente também atenção a todo tipo de informações relevantes e, portanto, se houvesse indícios ou se houvesse alguma informação competente, portanto, relevante, estaria incluída nesta nossa análise.
A senhora secretária-geral, a determinada altura, respondendo aqui a uma pergunta do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, João Vasconcelos, disse que não teve conhecimento da degradação das vulnerabilidades das instalações de Tancos, mas suscita-se uma dúvida. Os paióis nacionais de Tancos são, com certeza, uma das infraestruturas críticas do nosso país. Que acompanhamento é que fazem os serviços de informações relativamente às infraestruturas críticas e como é que é possível que isso não tenha acontecido?
Nós, como eu tive a ocasião aqui de referir, faz parte do nosso trabalho e nós acompanhamos atentamente e fazemos as nossas avaliações em relação às infraestruturas críticas, mas no âmbito das nossas competências, Sr. Deputado. Portanto, são instalações do foro militar e compete às Forças Armadas e às entidades militares competentes tratarem das suas avaliações próprias.
Então, que acompanhamento é que os serviços de informação fazem às infraestruturas críticas?
Eu não tenho os elementos, não sei tudo de cor, mas, por exemplo, os aeroportos, os portos, as entradas, digamos, concretamente até de museus, nós avaliamos a segurança, naturalmente, e vemos se há também aqui algo a melhorar e a relevar.
Então, Sr. Secretário-Geral, o que nos está a dizer é que os serviços de informações fazem um acompanhamento, avaliam as condições de segurança de infraestruturas críticas. Isto é, se avalia o aeroporto, como é que são as normas de funcionamento e de segurança, até dos museus, naturalmente, a pergunta que se tem que colocar, o que é que os serviços de informações fizeram para avaliar as condições físicas de segurança de uma infraestrutura crítica que é um paião nacional de tanques. Ou essa avaliação não foi feita porque é militar e, portanto, o que está é militar, está fora do radar dos serviços de informações da República Portuguesa.
Senhor Deputado, agradeço a sua pergunta. De facto, de acordo com a nossa lei-quadro, nós temos, até está referida a uma outra entidade, que é o SISMIL, e que tem a ver com as questões de segurança militares também. Portanto, nós acompanhamos nas áreas das nossas competências específicas. Os serviços de informações são os serviços de informações da República Portuguesa civis. Não vamos entrar dentro das instalações militares para ver o que é que lá está em causa. O que não significa, senhor Deputado, e eu compreendo a sua preocupação, que não haja uma partilha de informações sempre que tal é a julgada necessária. Agora, parece-me que não cabe aos serviços de informações andarem, de facto, a avaliar o que se passa dentro de instalações militares.
As limitações de respostas e a perspectiva que o PCP coloca de realizar uma parte desta audição à porta fechada, não tenho mais nenhuma pergunta, porque as dúvidas que suscitam são relativamente à lista e todas as suas implicações, que ficará para um momento posterior.
Então terminamos aqui a primeira ronda e temos duas decisões a tomar. A primeira é os grupos parlamentares comunicarem se pretendem fazer uma segunda ronda ou não. PCP, do Bloco e...
Sr. Presidente, havendo uma outra parte da reunião em que poderão ser esclarecidas algumas questões e ainda por cima à porta fechada, não insisto em
mantemos
segunda ronda.
Segunda
não.
Ronda.
De resto, eu tinha uma pequena observação só a fazer à Sra. Embaixadora, era mais um comentário do que uma ronda.
A segunda parte é a questão do... O PCP faz uma proposta em que pretende ver respondido para a parte... Doutora, da Senhora Secretária-Geral dos Sistemas de Informações da República Portuguesa, Embaixadora Maria da Graça Mira Gomes, à porta fechada algumas questões. E gostava que no fundo também dissesse com que base pede, se é, qual é a razão porque pede essa e o motivo... Ou seja, o motivo e com que base em termos aqui do nosso regimento.
Eu coloquei a questão à senhora secretária-geral do CIRP, no âmbito daquilo que são o regulamento da própria Comissão Parlamentar de Inquérito. A reunião só é à porta fechada se a entidade que está a ser ouvida suscitar matéria de reserva que prefere responder à porta fechada. Eu depreendi da resposta da senhora secretária-geral que há matéria que não nos está a transmitir e esta é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Suscitei a questão de ser à porta fechada, mas naturalmente que é a senhora secretária-geral que terá que dizer se nos quer transmitir informação à porta fechada, que não nos quer transmitir à porta aberta, porque a legitimidade processual é da entidade que é requerida, que está a prestar depoimento, que decide se quer que a reunião seja à porta aberta ou à porta fechada. Agora, percebe-se claramente que houve respostas que não foram dadas e eu presumo que seja por ser a natureza da reunião ser à porta aberta, então, o que é compreensível. Aliás.
Então temos uma questão que é, por proposta de qualquer grupo parlamentar, dos membros desta comissão, poderá ser requerida que a audição seja Não, mas eu estou a fazer o percurso, estou a ser redondo também nesta questão. Portanto, que qualquer grupo parlamentar, qualquer membro desta comissão pode pedir que determinada parte, audição ou parte da audição, seja feita à porta fechada. E o que ficou estabelecido em reunião de mesa e coordenadores e também na nossa reunião aqui de plenária da comissão foi que, quando acontecesse um caso destes, poderíamos, no final da reunião, então colocar essas questões, desde que houvesse também a anuência por parte, e como o senhor deputado e bem diz, por parte de quem estamos a ouvir. Portanto, eu nesta fase colocava à doutora se acha que pode acrescentar, se for à porta fechada, esta questão.
Sr. Presidente,
que não, o senhor... Não, penso que estou a reproduzir bem, mas faz favor, senhor deputada.
Dar a palavra, gostaria também de dar nota do seguinte. Nós teremos alguma dificuldade, e penso que a doutora também terá, a senhora embaixadora terá alguma dificuldade em responder à pergunta que o senhor Presidente já acabou de antecipar, dado que eu penso que o senhor Deputado tem que concretizar melhor qual é o objeto das perguntas. E eu gostaria de recordar à Comissão que a audição ser à porta fechada não resolve aqui uma questão fundamental que tem a ver com o seguinte. O abrigo do regime jurídico dos inquéritos parlamentares aplica subsidiariamente as normas do Código de Processo Penal e, portanto, a senhora embaixadora tem sempre, enquanto funcionária, enquanto responsável com os poderes que detém, de alegar o sigilo e o segredo de Estado. E, portanto, o facto de, eventualmente, podermos até continuar com esta audição à porta fechada, não inibe a senhora embaixadora de evocar o sigilo e o segredo de Estado para não responder às perguntas, sendo certo que eu confesso que não percebi muito bem qual é o teor dessas perguntas que o senhor deputado queria colocar à senhora embaixadora e já agora pedia que fosse concretamente definido o objeto dessas perguntas, para saber também se contribuem em alguma coisa para apurar as responsabilidades políticas, que é o objeto do funcionamento desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua ajuda também, né, no esclarecimento e na transparência aqui da nossa decisão e termos todos os dados para ela. Portanto, pedia ao Sr. Deputado Jorge Machado que concretizasse, como eu já tinha pedido.
Com certeza. Primeiro, só registar o facto que a Sra. Secretária-Geral do CIRP, em momento algum, alegou o sigilo ou segredo de Estado na forma como respondeu. Portanto, à Sra. Secretária-Geral compete exercer essa mesma prerrogativa. Concretizando, as perguntas sobre as quais encaminho a audição à porta fechada têm a ver com a coincidência ou não da lista de compras que serviços congénios transmitiram aos Serviços de Informação Portuguesa com aquele material que foi furtado. Sim ou não há coincidência, se a tipologia do material é idêntica e se podemos estabelecer algum nexo causal entre essa lista de compras e o furto que ocorreu em Tancos. É relevante para efeitos da Comissão Parlamentar de Inquérito. E, naturalmente, depois decorre perguntas relativamente a, sendo coincidente ou não, se foram informados quem tinha material idêntico quanto ao perigo que existia do furto. Não, como é óbvio, porque se a lista for coincidente, a obrigação dos Serviços de Informações seria comunicar imediatamente às entidades que no nosso país detêm aquele tipo de material, prestem atenção que é este perigo em concreto que está a ocorrer no nosso país sobre o furto deste tipo de material. E, portanto, esta matéria é já importante para uma segunda fase dos nossos trabalhos, tem a ver com a articulação dos serviços de informação com as restantes entidades, para percebermos se houve ou não uma lista que, utilizando uma expressão, caiu e depois desapareceu, que ninguém mais ligou nenhuma a ela. E, portanto, fazer essa mesma ligação, se essa informação foi devidamente tratada do ponto de vista de informações e de prevenção de segurança. E bem, acho que é este...
A partir deste momento, quem nos pode ajudar também é aqui, mas o senhor deputado Telmo Correia, fazendo
uma pergunta... Só para sustentar esta ideia, quer dizer, a questão é a mesma desde o início, a questão é a questão da lista de compras, a questão é a informação que foi prestada ao CAT sobre a lista de compras, a questão é saber qual era essa lista de compras, em que circunstâncias foi dada a informação ao CAT. A questão é, a senhora embaixadora pode-nos dizer mais alguma coisa, desde que a reunião seja fechada ou não. Se puder, muito bem, vale a pena e nós subscrevemos e apoiamos. Se não puder, ficamos por aqui.
Senhora Deputada Carla Barros, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A parte do Grupo Parlamentar do PSD, entendemos pertinente, naturalmente, esclarecer a questão do Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP. E, claro, sim, está, se a Sra. Secretária-Geral tiver condições para responder à porta fechada.
Vasconcelos, tem a palavra.
Sr. Presidente, sendo a parte do Bloco de Esquerda, também temos o mesmo entendimento, se a Sra. Secretária-Geral considera que pode, de facto, adiantar mais alguns esclarecimentos sobre esta matéria, de acordo com aquilo que foi proposto, considera que nós não nos opomos, antes pelo contrário, também estamos na mesma situação.
Muito obrigado. Pronto, Sr. Doutor, se nos puder ajudar, agradecia. Tem a palavra.
Muito obrigada. Eu queria começar por frisar que tentei responder com a máxima abertura e transparência às perguntas que me foram colocadas à volta da mesa. Não é fácil, repito, estar a responder às vezes a algumas perguntas que são, de facto, matéria sigilosa e acho que, enfim, compreenderão a dificuldade da questão. Em relação a esse caso concreto, Sr. Deputado, eu já tinha exprimido a opinião de que não eram processos separados, eram diferentes e não havia nexo entre um e outro. É matéria sigilosa e eu não vou avançar mais sobre o assunto e, portanto, espero que interpretem as minhas palavras da forma, enfim, que a lei estipula. Muito obrigada.
Bem, penso que temos a situação esclarecida, a questão que foi colocada. Penso que o Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Jorge Machado, não ficando feliz nem satisfeito, a partir daí, isto, só me resta, não havendo segunda ronda, só me resta, posso pensar assim, e agradecer à Sra. Secretária-Geral dos Sistemas de Informação da República Portuguesa, a Sra. Embaixadora Maria da Graça Mira Gomes, a disponibilidade que teve, a ajuda que nos deu a esclarecer e a responder também às perguntas e às questões e às dúvidas que os Srs. Deputados colocaram. Muito obrigado, Sra. Embaixadora. Muito obrigado, Srs. Deputados. Amanhã, às 5 da tarde, temos reunião e teremos a Doutora Helena Fazenda, não é? É. Está terminado.